Meu irmão, eu quero convidar você à leitura de um texto maravilhoso da palavra de Deus, que é o texto de Provérbios 16, 6. Provérbios 16, 6. Provérbios capítulo 16, o verso 6. Provérbios 16, 6. Provérbios 16, 6 diz assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Você pode ler comigo de novo? Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Mas com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós estamos tendo ainda um tempinho extra para nós meditarmos em sabedoria no livro de Provérbios. Eu imaginava que domingo próximo passado seria a nossa última mensagem, porque estamos tratando de alguns temas de sabedoria no livro da sabedoria, no livro de Provérbios. E nós encontramos, por exemplo, o tema do trabalho, o tema da preguiça, a importância também do uso da palavra. Como Provérbios fala, como Provérbios ensina sobre o que falar e a quem se deve escutar. Irmãos, é tão importante quanto saber falar, saber ouvir. Há pessoas que escutam certas coisas e imediatamente se tornam reféns daquilo que escutaram e muitas vezes estão reféns de uma verdadeira mentira. Alguém diz alguma coisa, ainda que absurda, e a pessoa acredita. Não tem filtro algum, não tem nenhuma peneira. A pessoa diz que o pastor Isaac e a Cleides, na verdade, fazem parte de um grupo de mafiosos que estão no Brasil, representando a máfia italiana em conjunto com a máfia chinesa. E a pessoa pensa, é por isso que ele tem o nome e o sobrenome Rejala Internacional. Então ela faz uma ligação louca e ela passa a acreditar naquilo e muitas vezes a transmitir para os outros aquilo. Meu irmão, Provérbios trata muito disso. Uma outra coisa muito importante em Provérbios é o temor do Senhor. Você sabe que a expressão temor do Senhor, como eu havia explicado no domingo passado, é uma expressão ampla. Temor do Senhor significa respeito ao nome de Deus. É o desejo, é o respeito tão grande que conduz à obediência. E o temor do Senhor, o que que ele faz? O que que o respeito para com o nome de Deus produz? Em primeiro lugar, eu quero lhe chamar a atenção, no domingo passado, eu falei que o temor do Senhor leva a pessoa a odiar o mal. O mal não faz bem à vida da pessoa. Faz com que a pessoa também odeie o orgulho e a arrogância. Uma pessoa que tem o temor de Deus não é orgulhosa, não é arrogante. Arrogância e orgulho é falta de Deus na vida, é falta de respeito com o nome de Deus. Faz com que também a pessoa odeie o mau comportamento e também o falar perverso. Hoje, meu irmão, nós descobrimos que pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. É isso mesmo. É por temer a Deus, por ter respeito com o nome de Deus, que a pessoa deixa de fazer o que é errado. Sabe por quê? Dentre outras coisas, o temor de Deus faz com que a pessoa se desvie do mal, porque muitas vezes, irmãos, algo que é ruim, aos nossos olhos não é ruim. Aos nossos olhos é uma coisa boa. É uma coisa sem nenhum problema. Mas por causa de Deus você deixa de fazer. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Os irmãos perdoem esses exemplos pessoais, citação de família, essas coisas. Isso não é para se exibir, para dizer que sabe mais das coisas, e nem para dizer que alguém da família é melhor do que os outros. Mas é difícil, irmãos, a gente falar, a gente fala muito daquilo também, da experiência própria, é normal. Irmãos, eu fui criado numa casa onde meu pai nunca deixou, meu pai nunca levou uma bebida alcoólica para a nossa casa. Não estava em discussão na nossa casa se tomar um copo de vinho, tomar um copo de cerveja, se tomar um copo, se é pecado ou se não é. Isso não estava em discussão. O que estava definido na cabeça do meu pai é o seguinte: uma coisa como essa não tem nada de bom que acrescente à família. E eu não quero que meus filhos aprendam a beber, nem aqui em casa, nem em lugar nenhum. Se um dia alguém aqui em casa se tornar adepto à bebida, eu não quero carregar a responsabilidade de ter ensinado. Uma outra coisa, isso não acrescenta nada na vida de ninguém. Ninguém fica com falta de beber bebida alcoólica, querendo isso, em estado normal. Eu não quero isso aqui dentro de casa. A Bíblia diz que não é para olhar para o vinho quando se mostra escarnecedor, e o vinho, então, é vermelho, quando se mostra escarnecedor, bebida misturada. Então, meu pai decidiu, aqui em casa não tem isso. Irmãos, eu fui criado, então, ensinado pelo meu pai, que não era para beber. Quando criança, adolescentezinho, eu tinha uma grande curiosidade com isso. Como é normal da natureza humana. A natureza humana é assim. A pessoa fica com curiosidade de experimentar aquilo que é, que não pode, experimentar aquilo que está proibido. Um dia eu já estava rapaz já, e eu tive a oportunidade de, num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, a centenas de quilômetros de casa, eu tive a oportunidade, eu poderia experimentar o copo de uma bebida lá que eu nem sei mais qual era. E com aquela curiosidade, eu cheguei perto. Quando eu fui levar a mão naquilo, eu lembrei do meu pai. Eu lembrei do meu pai e na hora deu aquela indefinição, faz ou não faz? Irmão, não estou discutindo aqui se eu tomasse aquela bebida ali, se eu estaria no inferno, se eu estaria no céu. Não é isso que está discutindo aqui, não. Se tomar aquilo ali, um copo, se é pecado, se não é pecado, se Jesus transformou água em vinho ou se não transformou, não é isso que eu estou discutindo. Eu estou testemunhando que, naquele momento de indefinição, sem ninguém tomando conta de mim, eu me lembrei do meu pai. E por respeito a ele, que nem estava ali, eu não tomei. Irmãos, às vezes, na nossa vida, nós não entendemos bem alguma coisa. E tem coisas da vida que você nunca vai entender bem. A Bíblia diz para não fazer. Você não faz é pelo temor do Senhor. Eu não tinha medo de meu pai me bater. Eu não tinha medo de nada. Era o respeito à orientação. Você está entendendo? É o respeito com a pessoa. E eu me senti ali naquela hora ainda devedor de obediência a ele. Na vida da gente, muitas vezes, irmãos, a pessoa só deixa de fazer o que é errado. Não é nem porque ela acha que aquilo é errado, não. É porque a Bíblia diz. É porque a Bíblia diz. Tem tantos assuntos que eu, pessoalmente, poderia ter uma visão própria. Eu poderia. É por isso, irmãos, que ninguém pode liberar e dizer que pode fazer, ninguém pode liberar e dizer que está certo uma coisa que a Bíblia diz que não está certo. Eu não tenho autoridade maior do que a Bíblia. Eu poderia imaginar, por exemplo, que o homem pode ter mais de uma mulher. Eu posso ter a visão pessoal, você ter a visão pessoal, a mulher ter a visão pessoal, ela diz assim, não, quando eu penso nesse mundo, eu acho que isso não tem nada a ver. Irmãos, o que a gente acha tem que ser colocado em segundo lugar, você sabe por quê? Porque nós achamos muita coisa que não é boa, que é ruim. Pelo temor de Deus, o homem se desvia do mal. Quantas vezes, se nós estivermos num lugar sozinho, os filósofos até discutiram isso. Onde é que está a virtude, o certo e o errado? Será que o homem é capaz de, sem repreensão, sem sanção de lei, ou a presença de alguém que lhe puna, o homem sozinho, ele por ele mesmo, ele é capaz de deixar de fazer o errado, querendo fazer? Irmãos, porque quando tem o erro na frente da gente e a gente não quer fazer, aí é fácil. Quer pudim? Não, não quero. Por quê? Porque não gosto de pudim. Aí é simples. Quer cuscuz? Não quero. Por que que não quer? Porque eu não gosto de cuscuz. Quer angu com quiabo? Não, não quero. Por quê? Porque eu não gosto de baba de quiabo. Aí é simples. O problema é assim. Quer pudim? Adoro pudim. Mas não quero, mas não quero. Quero, mas não vou. Quero, mas não convém. Por quê? Porque Deus não quer. É isso. A coisa mais maravilhosa que acontece na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, irmãos, para tranquilizar pai e mãe, é ele se converter, é ela se converter. Sabe por quê? Porque pelo temor do Senhor, a pessoa para de querer fazer coisa errada. Uma pessoa que se converte verdadeiramente, irmãos, é uma bênção tão maravilhosa. Impressiona-me um pai e uma mãe que tentam tirar filho da igreja. Não tem o mínimo juízo. Não tem o mínimo juízo. Irmãos, nós estávamos, ocasião, num culto aqui, uma atividade que se estendeu um pouco mais, um rapazinho visitava a igreja, e ele se distraiu aqui, o pai veio buscá-lo, e veio buscá-lo furioso. Eu percebia que o pai estava furioso. Como eu me arrependi de não ter ido atrás quando eles foram embora e pedido ao pai para não castigar aquele menino. Mas é que na hora eu não tive o reflexo de fazer isso. Mas depois eu fiquei tremendamente arrependido. Vontade de dizer a ele, não briga com ele porque ele veio na igreja não. Não briga com ele porque ele ficou até 11 e pouco aqui não. Porque se o senhor briga com ele porque ele ficou até 11 e pouco aqui, o senhor vai perder muito sono porque ele vai ficar até 3, 4 horas da manhã em outros lugares. Ensina o temor do Senhor a esse rapaz. Para que ele, por ele mesmo, ele diga assim, não. Na hora que a aliança não estiver na mão, ele saiba dizer não. Na hora que ele estiver num quarto de hotel, longe, numa outra cidade, e o pecado bater à porta, ele, pelo temor do Senhor, irmãos, nós temos que ter um pouco de medo, sabe? Temor a Deus é respeito, e é um respeito amplo. Não é só assim, respeito, eu tenho o maior respeito pela figura do pastor Jorge. Maior respeito. Mas aí o pastor Jorge diz assim, irmãos, vamos para a direita, todo mundo vai para a esquerda. Esse respeito, assim, eu respeito muito as opiniões de Deus, eu respeito muito a visão que Deus tem do mundo, mas, no mundo das ideias, eu estou discutindo com Deus. Tem gente que está respeitando Deus assim, você está entendendo? Está achando que Deus é um igual. Nós temos que ter respeito com Deus, irmãos, que nos conduza a perceber que Deus é tão Deus, que ele é capaz até de pesar a mão na nossa vida se nós desobedecermos. Porque o temor, que, o respeito que se tem ao pai, por exemplo, é o respeito pela figura, mas é o respeito pela mão também. Porque tem que ter um respeitinho pela correia do pai ou não? Lá no condomínio outro dia eu escutei a mãe falando com o menino assim, 1, 2, irmãos, ela já estava lá no 13, o menino estava lá para frente, ela teve que sair correndo atrás. O menino, aquele menino não tem temor, não tem respeito pelo chinelo da mãe, não. Eu não sei como é que nós vamos arrumar depois, daqui a um tempo, né? Quando o pai que corrigir filho, a mãe que corrigir, for preso. Aí o filho é que vai virar para o pai e para a mãe, pegar o celular e vai contar. dois, olha os 190 aqui, hein? 190 vem logo aqui. Irmãos, o respeito também. Porque nós sabemos que nós não podemos brincar com Deus, não, irmãos. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. A gente tem, sim, que ter um certo medo, sim. É aquele sentimento, eu não posso brincar com Deus, porque Deus pode me botar no banquinho para pensar. Irmão, talvez você está no banquinho para pensar, sabia? Você está vivendo uma fase da sua vida em que Deus te colocou num banquinho e você está ali, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E Deus está dizendo assim, pensa. Fica aí para pensar. Agora, o temor do Senhor, e eu queria guardar apenas também essa lição e encerrar com esta lição, Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. Diz assim: aquele que teme o Senhor, o que é que ele tem? Ah, quem teme ao Senhor possui o quê? Fortaleza, segura. E a fortaleza segura para si e para os seus filhos. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler agora tem a ver com o que eu acabei de falar agora. Da história do menino que eu ia pedir para o pai não castigá-lo porque ele ficou na igreja. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é um refúgio seguro para você e para sua família. Será que alguém em sã consciência se vê suficientemente capaz para conduzir a sua família? Sem a bênção de Deus, sem Deus cuidar, excluindo Deus. E meu irmão e minha irmã, preste atenção, nós estamos falando aqui do temor a Deus. E o temor a Deus às vezes é confundido, que a pessoa quer a bênção de Deus, mas não quer não ter uma vida em respeito a Deus. A pessoa deita no pecado, a pessoa carnaliza tudo, a pessoa deita e rola na cama de Satanás, e depois, sabe o que acontece? Quer que Deus a abençoe. O texto está falando que o temor do Senhor é que é um refúgio. O temor do Senhor é que é uma segurança para si e para a família, para os seus filhos. Nós que fomos aqui, meus irmãos, criados em igreja, filhos de crentes, nós temos que dar muitas graças a Deus. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes, Deus nos deu livramento por causa da oração de um pai e de uma mãe. Muitas e muitas vezes, Deus cuidou de nós porque uma avó orava. Muitas e muitas vezes, Deus deu a nós livramento porque a igreja orava por nós. Eu não esqueço da história da filha de um pastor proeminente nos Estados Unidos. Pastor de uma igreja mundialmente conhecida. Irmãos, aquela moça resolveu abraçar uma vida realmente assim de impiedade. Isso foi contado em livros, em vários testemunhos. E, irmãos, aquele homem começou a sofrer com a escolha daquela filha. A situação foi tão dramática que ela estava na rua se prostituindo. Foi para as ruas de Nova York e se prostituía. A situação tão séria, irmãos, que um dia um grupo da igreja resolveu fazer uma vigília de oração em favor da vida dela e de outras pessoas, de outros filhos de crentes. E eles começaram a orar de sábado para domingo. E começaram a orar, e começaram a buscar a Deus. Diz que havia muita gente na igreja orando por seus filhos, por aquela moça. Irmãos, uma noite assim de uma vigília que não estava tendo tempo para outra coisa senão para orar. E num determinado momento, eles começaram a ter um sentimento de gratidão ali. E começaram, em vez de suplicar, começaram a agradecer. De manhãzinha, foram para casa e o pastor também foi para casa. Às 6 horas da manhã, a campainha toca. O pastor vai à porta e se depara com a filha, que havia saído de casa há bastante tempo já. E a menina estava na porta da casa, abraçou o pai e perguntou: eu posso voltar? E o pai, emocionado, disse que podia voltar. Botaram o café da manhã, tomaram café com ela, ela tomou banho. E ela, então, não conseguia se conter de tanta emoção. E o pai perguntou: o que aconteceu? E a menina disse assim: de uma maneira que eu não sei explicar o que aconteceu. Onde eu estava, com as companhias que eu estava, no lugar em que eu estava, eu comecei a lembrar das pessoas orando por mim. Eu comecei a lembrar de pessoas se convertendo na igreja. Eu comecei a me lembrar dos ensinos que eu aprendi desde pequena. Eu comecei a recordar de mamãe cantando, do Senhor falando. E a menina começou a falar, mas em um determinado momento ela disse assim: eu comecei a ter uma convicção de que havia um exército orando por mim. Eu comecei a cair em mim, que na situação em que eu me encontro, filha de quem eu sou, da igreja que eu fui criado, não era possível. Havia muita gente orando por mim, eu comecei a ter como se fosse uma visão de pessoas orando por mim. E eu comecei a perceber a pobreza emocional, espiritual na qual eu me encontro. E eu não quero mais isso para a minha vida. Meus irmãos, o que resgatou aquela menina de onde estava é o temor do Senhor na família, na igreja. É como aquela história que eu contei no domingo passado. É a mãe orando enquanto a filha saía para uma vida mundana e voltar, e a mãe está orando e a filha diz: eu não quero que a senhora ore mais por mim. Porque a senhora começa a orar aqui por mim, eu começo a passar mal, a vomitar lá onde eu estou, eu começo a pagar mico na rua. Irmãos, é a oração em favor de quem nós amamos, é o temor do Senhor, que é uma segurança para a família. A sua família e a minha família não tem esperança fora da presença de Deus, não, irmãos. Não tem. Não há nada que salve casamento se deixar por conta da natureza humana. Não há nada. Quantas pessoas estão com a família dilacerada e elas procuram um psicólogo, o psicólogo diz para a mulher: você tem que conhecer outros homens. Procuram um psicólogo, uma psicóloga, a psicóloga diz para o camarada: você tem que conhecer outras mulheres. A página está virada, passou, passou. Chega para um filho, para uma filha problemática, o pai e a mãe são chamados no escritório, lá no gabinete, o psicólogo, a psicóloga vira para o pai e para a mãe e diz assim: o senhor é que tem problema, a senhora é que tem problema, não é o filho, não. Irmãos, o mundo não tem socorro a nos dar, não tem não. Não tem comprimido ali na Pacheco, na droga, não sei o quê, droga mil, drogas mil. Não tem comprimido ali para a gente comprar para resolver nossos problemas, não. Sabe quem é que pode resolver os nossos problemas? A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Agora é o temor do Senhor que é uma proteção para a sua família. A melhor coisa que pode acontecer na sua casa é Jesus Cristo visitá-la. É isso. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida é Jesus Cristo entrar na vida. Eu queria orar com você e por você agora. Você que precisa, que reconhece que necessita da bênção de Deus. A bênção de Deus te protegendo, protegendo sua casa. Fiquei sabendo, pastor Carlos, pastor Jorge me falou ali, mas a Cleides me falaram. A bênção que foi ontem a cerimônia do casamento coletivo aqui. Eu soube que foi uma grande bênção. Agora, sabe quem é que vai sustentar aqueles casais? Só Deus. Só Deus. Sabe quem é que vai sustentar a sua vida? Vai dar o livramento que você precisa? Só Deus. Irmãos, tem gente fazendo coisas por falta de temor a Deus, ameaçando os outros, mentindo contra os outros, denegrindo a imagem dos outros, tudo falta de temor a Deus. Gente batendo na igreja de Cristo, falta de temor a Deus, isso é gente ímpia. Crente não dá ouvido a gente ímpia, que odeia a igreja, está rindo para a igreja na foto, na hora de tirar foto, mas que está trabalhando para destruir a igreja, para lesar a imagem da igreja de Jesus. Gente perseguindo pastor, falando mal de pastor, indo atrás de homem de Deus. Isso é gente ímpia, meu irmão. Falta de temor a Deus. Nós estamos noutra. Nosso negócio é outro, a estrada que nós caminhamos é outra. Nós estamos em outro caminho. Tem gente que pegou o bonde errado. Nosso bonde é outro, meu irmão. Nós estamos num voo diferente. Nós queremos é Deus nas nossas vidas, é a verdade. Nós queremos é a presença, é a bênção do Senhor. Porque uma vida, uma família se faz com a bênção de Deus e com trabalho. Não é com conversa e falta de temor a Deus. É com esforço nosso de obedecer ao Senhor. Eu queria orar por você agora. Que pelo temor do Senhor, quer entregar a sua vida, a sua família, a sua casa a Deus, mais uma vez. Senhor, eu respeito o teu nome. Senhor, eu sei que só no Senhor há salvação, em nenhum outro há salvação. Eu quero convidar você, que deseja entregar a sua vida, a sua casa, a sua família, mais uma vez ao Senhor, que ficasse de pé agora, nós vamos orar. Eu já estou de pé aqui. E se você ainda não tomou uma decisão anteriormente, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, você deseja nesta manhã se converter ao Senhor e dizer: pastor, eu ainda não tinha tomado uma decisão, mas nessa manhã eu quero tomar uma decisão, quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero convidar você que está sentado para ficar em pé também. Se você quer entregar a sua vida a Cristo nesta manhã, se você já está em pé agora, você, por favor, você que ainda não tinha tomado uma decisão dessa publicamente, eu queria pedir você agora, nessa hora de oração, porque eu quero te ver daqui, porque eu quero estender a mão para você e dizer assim para você: que Deus te abençoe. Eu quero orar por você daqui da frente. Ou você que está retornando para os caminhos do Senhor, você que esteve na igreja, andou com Deus, mas você se desviou e quer se reconciliar. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, ou reconciliar-se nessa manhã, levante a sua mão onde você está agora. Quero orar daqui por você, sem nenhum constrangimento. Pode levantar a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais deseja, mais alguém deseja tomar essa decisão? Pastor, eu quero reconciliar-me com Jesus. Eu quero entregar minha vida a Cristo, porque nada me segura, Senhor. Deus abençoe a senhora lá atrás. Nada pode me segurar. Eu tenho temor a Deus, tenho respeito com Deus. Não vou temer aos homens, não vou temer no sentido de ter mais respeito com os homens do que com Deus. Você que deseja reconciliar-se ou entregar sua vida a Cristo nesta manhã, levante a sua mão, quero orar por você. Nada, nada, nada pode te impedir. E eu lhe pergunto: o que você está esperando, minha irmã? O que você está esperando, meu irmão? A vida passa tão rapidamente. Mais alguém deseja tomar essa decisão? Pode levantar sua mão agora. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui com reverência diante do Senhor. Porque o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o Criador, o dono das nossas vidas. O Senhor é o dono dos lares, de todo mundo. A Bíblia diz que todas as famílias são chamadas, Senhor Deus, te chamam de Pai, para demonstrar que o Senhor é o Deus da família. O Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a fortaleza. O Senhor é quem pode dar o livramento para aquela moça no hospital agora. O Senhor é que pode estender o teu braço de poder e fazer um milagre. O Senhor é quem pode agir na vida daquele homem, daquela mulher. O Senhor é quem pode agir poderosamente na vida do filho, da filha. O Senhor é quem pode curar essa enfermidade. O Senhor é quem pode trazer o recurso. Senhor, e é o Senhor também que pode dispor de nossas vidas. É o Senhor quem pode nos colocar no banquinho da disciplina. O Senhor é quem pode nos tomar e nos tirar de onde estamos. O Senhor é quem pode fazer todas as coisas. E nós agora nos rendemos ao Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém e amém.